Linha Direta.
Thaíssa Estivanin.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar os brasileiros que invadiram a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, pregando golpe militar e deixando um rastro de destruição. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente da EFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel, o que temos até agora neste julgamento?
Olá, olha, um julgamento com consequências históricas indiscutíveis e que tem até aqui duas teses. A do relator Alexandre de Moraes, para quem os invasores não só destruíram tudo pela frente, mas tinham clara intenção golpista de tomar o poder e inviabilizar o governo Lula porque não aceitavam o resultado das urnas. E a do revisor Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, que defende a punição pela baderna e pelo prejuízo, mas não acha que se deve punir os acusados por golpe e organização criminosa. Para Marx, a pena deve ser de 2 anos em regime aberto. Para Moraes, 17 anos, começando no regime fechado. O julgamento prossegue hoje. O cientista político Diogo Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco, disse à RFI que o país tem a chance de colocar fim à prática de passar pano para casos como esse.
Uma permanente busca de perdão, né, daqueles que atentaram contra a democracia, né, ou de saídas honrosas. Né. Se você vai para a crise ou para as crises do século XX, isso é muito perceptível. Né. Talvez a mais significativa delas tenha sido a forma como, né, a anistia foi feita após a ditadura militar. Então, esses ataques todos, né, eles têm que ser reprimidos, eles têm que ser punidos. Diria mais, teria que ser uma punição exemplar. E eu espero que seja, né, que as penas sejam exemplares.
E serão julgados todos de uma vez ou cada caso será analisado separadamente, Raquel?
Olha, separadamente. São mais de 1.300 denúncias nesse caso das invasões e o Supremo colocou o primeiro lote de 4 denúncias em pauta. A primeira que está em análise é de um morador de Diadema, São Paulo, de 51 anos. Mas a postura que os ministros terão nesse primeiro caso é crucial para entender o que virá pela frente, porque o relator se baseia na tese de multidão, como num linchamento. Não importa quem deu o golpe fatal, mas todos são responsabilizados pela fúria coletiva.
Um agente acaba induzindo, instigando o outro. E as condutas vão sendo praticadas pela turba. Houve dolo, uma clara intenção de a realização de uma invasão criminosa para tomada ilícita de poder, pleiteando uma intervenção militar com a queda do governo democraticamente eleito e, para isso, utilizando-se de violência.
Um dos advogados de defesa, Sebastião Reis Coelho, minimizou os atos.
As armas que nós temos aqui neste processo são canivetes, bolinhas de gude, machado, é isso. São as armas para o golpe de Estado. Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio e nos demais prédios?
Além dos invasores, quem esteve por trás dos atos golpistas também será processado.
Então, há ainda investigação em curso sobre financiadores e estimuladores dos atos golpistas. O analista Diego Cunha defende até que militares sejam responsabilizados.
Os empresários e aqueles que incentivaram, né, a ruptura, o golpe, né, seria fundamental que as investigações chegassem até eles, né, que eles também fossem punidos. Eu acho que seria ainda mais importante se os militares eles fossem punidos, se investigassem seriamente o elo dos militares com esses eventos, se há, que me parece uma responsabilidade grande ao ter embarcado, né, no governo, como a corporação de fato apoiou todos esses ataques e apoiou o bolsonarismo. Eles foram dragados, por assim dizer, nessa retórica antidemocrática, bolsonarista, um permanente questionamento às instituições democráticas, à eleição, à urna, etc. Sou um pouco cético com relação a isso, né, com relação à punição dos militares. Talvez um ou outro, né, seja, pague um pouco o pato, né? Mas parece que é uma responsabilidade muito maior da corporação.
E embora a euforia golpista tenha sido gestada em acampamentos em frente aos quartéis, as Forças Armadas devem ser preservadas, como defendeu o relator.
O fato de eventuais militares terem participado de ações golpistas e estarem sendo investigados não macula uma verdade histórica que deve ser proclamada. O Exército Brasileiro não aderiu a esse devaneio golpista de vários, inclusive políticos, que estão sendo investigados.
E a gente continua acompanhando.
Obrigada, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.